Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.
Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 3 e no programa passado continuamos comentando sobre as instruções e as informações que Tobias está dando ao André Luiz sobre o funcionamento do Centro dos Mensageiros, onde André Luiz vai trabalhar e estudar. Ele diz que o André Luiz ficou impressionado com as tarefas, né? Com o que o Tobias está dizendo, informando a ele sobre as tarefas, sobre os insucessos da maioria daqueles que são enviados, preparados pelo Centro dos Mensageiros, né? E o André Luiz fica impressionado com isso. E mais adiante ele está dizendo que como é que pode a gente admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operação automática, dizendo que não é assim. Existem muitas elaborações de trabalho, como nós vamos ver adiante na obra. Tem muitos detalhes aqui na preparação desses tarefeiros, né?
Mensageiros.
Então, tarefeiros, mensageiros, né? São tarefeiros com a tarefa para fazer e são mensageiros. E comentávamos sobre isso, dizendo que o grande empecilho para esses tarefeiros, esses mensageiros, para todos nós, é a questão do orgulho, né? Se achar melhor do que alguém, do que alguma coisa, e não é bem assim. E mais adiante, ele fala que a gente normalmente aqui encarnados, a gente crê que podemos resolver todos os problemas pela simples atitude de genuflexão, uma atitude de súplica. E não é bem assim. Falando da oração, nós citamos o comentário de Joana de Ângeles, que está no livro Espírito e Vida, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que ela fala da oração, orar sem cessar. Ela comenta o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, do capítulo Pedi e obtereis, em que Kardec coloca que pela prece todo mundo tem concorre para a ajuda dos bons espíritos, né? Inspiração. Mas a Joana, comentando, ela diz que a prece em si pode ser vista pelos vários ângulos, como, por exemplo, um profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento que ele fez, ele está orando. E um mestre, um professor, ministrando também páginas da vida na formosura da ciência, do ensino, ele está orando. Então, a oração é de várias maneiras que a gente pode abranger, aumentando o nosso raciocínio com relação à oração. Então, vamos continuar no parágrafo.
Nós estamos no parágrafo 13.
E lá no meio a gente vai falar assim, não preparamos... daí em diante, né? Ou não? No entanto. Porque é assim, vamos voltar um pouquinho.
Em verdade,
todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, como a gente comentou a página das Joanas de Anjos, né? Todo ato de humildade e amor. O que é isso? É você reconhecer que quanto você, como dizia Sócrates, quanto mais sei que nada sei, é um ato de humildade, você de saber que não sabe tudo. Não é isso, né? É um ato de amor e um ato de amor é respeitável e santo, né? Então você fazer aquilo com dedicação. Jesus, Jesus falava assim: bom é o Pai que está nos céus. Ele não aceitou esse qualificativo de bom, mas ele aceitou o de mestre, porque ele veio ensinar e exemplificar com humildade e amor. É o que ele está dizendo aqui. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. Porque fazendo o ato de humildade e amor, tendo esse ato, essa atitude, nós conseguimos angariar para nós a presença constante dos bons espíritos. E a partir disso, nós vamos ter as bênçãos, né? No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e a limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Aí é que é a questão do comprometimento da tarefa, quando Tobias fala para André Luiz que a maioria não consegue, falha.
Eu lembrei quando estava lendo essa parte do Tobias, né? Quando ele diz isso para André Luiz, eu lembrei quando Jesus curava as pessoas. Ele falava, olha, você está curado, mas vai e tente não errar mais, tente mudar de vida, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele deu a bênção da cura, não deu para todos, mas deu para muitos. Mas ele orientava, olha, mas você precisa cuidar agora dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, mudar a tua conduta, não é? Ele falava, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, porque se a bênção chega, mas a gente não cuida, né, de receber essa bênção que chega, daqui a pouco a coisa está pior do que antes, né? Porque Jesus diz que uma casa limpa, né, de alguns espíritos imundos, ela fica depois melhor até para receber mais espíritos imundos ainda. Porque ela ficou, né, ela melhorou a situação, mas daqui a pouco vem mais, nesse sentido aqui. Então, os médiuns, no caso, esses mensageiros que chegam em todas as religiões, em todos os setores, a ajuda, ela é constante. Agora, cabe ao receptor, né, limpar a sua mente, o seu coração, para captar a mensagem divina, né? Então, ele dizendo que a culpa não é de Deus, não é de Jesus, a culpa não é dos bons espíritos, a culpa é do receptor, do mensageiro. Então a mensagem, ele foi preparado, ele vai ser assistido pelos bons espíritos, mas vai depender dele essa boa recepção ou não.
Por exemplo, a gente anotou aqui um detalhe muito importante, e até aproveitando o gancho que a Tereza deixou, vai depender da gente, a limpeza constante desse vaso aí, né? Que é o vaso receptivo, né? Como Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos, não é? O passe, vamos lá. No livro Missionários da Luz tem um capítulo também psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz, é o próximo livro aqui da sequência. Tem um título, um capítulo lá só intitulando os passes. Então, na questão do passe, por exemplo, quando a gente se propõe a dar um passe, né, na casa espírita, vamos dizer assim, mais especificamente, porque passe é dado em vários lugares. Uma mãe amamentando um filho com amor é um passe. E não sei se tem passe melhor.
Assoprando, machucado.
Não sei se tem passe melhor que esse aqui na Terra. Mas, né, então, é um parto de amor e ela, às vezes, nem é cristã, mas está ali com amor, naquele espírito reencarnado ali, está amamentando o filho, está dando um passe. Ele passando a mãozinha na cabecinha dele, meu filhinho e tal. Então, é o amor que mais se aproxima da Terra, né? Os espíritos dizem que é o amor de mãe.
O passe de sopro.
O passe de sopro tem lá no livro Missionários da Luz. Bom, que questão do passe? Então, você se propõe a dar um passe. O passe é a emanação fluídica. É o que você tem para doar. Só que os espíritos estão presentes ali, sempre. E através de nós, eles pegam o fluido e jogam na pessoa que está necessitando, naquele local que ela está precisando do passe, não é? Só que tem um detalhe. Eu acordo de manhã, já chateado porque eu tenho que trabalhar, revoltado, xingando ali, às vezes até palavrões. Vou para o trabalho. Até mentalmente, não preciso falar, mas mentalmente eu estou ali. Vou para o trabalho, o chefe me cobra que eu cheguei atrasado, mas por causa do trânsito. E eu falo com ele e respondo a ele. Respondo, já começa uma discussão. Já vou irritado. Sou um atendente, no meu trabalho eu atendo o público. Descarrego aquilo no que vai me atender. Mas eu sou um cristão, na noite eu vou para o centro. E aí, volto na hora do almoço, a comida não está com sal, está com sal demais, eu já me revolto com o cozinheiro. E aí volto de tarde para o trabalho, eu não comi direito, porque eu queria comer já reclamando. E outro, pego outro reclamando da comida e já começa a reclamação maior. A culpa para no governo, que a culpa sempre é do governo, nunca é minha. Aí à tarde começa, eu doido para ir embora logo, e a hora não chega, né? Quando chega faltando meia hora para acabar, faltando 10 minutos para encerrar o expediente, o meu chefe pede para eu ficar mais 5. Ah, não, isso é um absurdo, eu não ganho para isso. Aí começa outra discussão. Na discussão, eu volto para casa, pego outro engarrafamento. Mas à noite tem reunião no centro. Aí, quando no centro, engarrafamento, aquela maravilha que é, né? Um corta o trânsito sempre, o outro está errado. E eu chego em casa, revoltado, a esposa não varreu a casa direito, ou a empregada, ou sei lá o quem. E a casa está suja. Essa casa está sempre suja, cadê minha toalha? Eu vou tomar banho, tem que ir para o centro. Chego no centro, está lá a música do centro. Quanta luz nesse ambiente. Aí eu canto. Tá. Eu estou preparado para dar passe? Vamos fazer uma análise criteriosa disso aí. Claro que não. Não é o ato de eu chegar lá na casa espírita, botar a cabecinha para o lado do pescoço, assim, cantar quanta luz, fechar o olho e tal. E, né, e ali, e aí a luzinha apaga, quanta luz, avisa o arco. Está calor,
vamos nesse dia
tá calor.
Você vai receber passe.
Nesse dia está fazendo 40 graus, aquela coisa maravilhosa, e o ar-condicionado do centro geladinho, quanta luz. Aí, meu irmão, vamos dar passe. Senhor Jesus, claro que não. Claro que não. Eu não limpei o vaso direito aquele dia. Quem vai dar passe ali? São os espíritos.
Ah, porque a gente
quem
vai ficar
dá
isolado.
O passe, essa questão da habilidade, é bom a gente aproveitar isso. Quem dá o passe são os espíritos. São eles que nos socorrem. Porque de nós mesmos é muito difícil. A gente está totalmente preparado para dar o passe. Eu nem falei da comida em si, o que, que eu comi. Porque o ideal naquele dia é não se alimentar de carne e comidas pesadas, para o fluido poder ser melhor, mais qualificado. Esse é outro detalhe. Mas estou falando da questão minha, do vaso íntimo meu. Né? Na questão minha, do vaso íntimo. E aí? Então, esse é um grande exemplo que a gente tem. Prático do dia a dia, não é?
Isso.
Vamos lá, continuando.
O finalzinho do parágrafo 3.
Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mais espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Aí, Teresa, tem um detalhe aqui. Tinha até uma página aqui do Caminho Verdade e Vida, mas antes, é que o título é As Cartas do Cristo. Mas quando ele fala aqui, ó, preparamos espíritos que se transformam em cartas vivas. Quando a gente lê e analisa, a gente fala, poxa, não tem ninguém na Terra assim. Muito difícil, mas tem. A gente sempre tem que raciocinar assim. A gente não pode raciocinar, eu conto na mão direita só os que eu conheço que são assim, são só os santos. Não, tem muita gente no sacrifício que a gente desconhece. Na pergunta 915 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo da perfeição moral, Allan Kardec pergunta assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Porque os espíritos já tinham respondido a ele, duas perguntas antes, que o egoísmo é o grande mal, o grande mal nosso, o maior vício que a gente tem. E a resposta é a seguinte: é exato que no egoísmo tende-se o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de outras impurezas. Aí que vai mais o que a gente encaixa mais no raciocínio aqui, que a gente está vendo que o Dubia está falando para o André Luiz. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então tem sim. Quando ele fala aqui no centro dos mensageiros, que a maioria está falando, nós estamos falando de um... Mas alguém tem sucesso. Ele não falou que todo mundo fale. E nós estamos falando de um setor, de uma colônia espiritual localizada na metade do estado aqui do Brasil. Tem as outras no país todo e no mundo inteiro. Então, Sempre tem gente boa por aí.
E aí, né, como diz o Marco, pegando o gancho disso, a gente se lembrou, porque a gente já comentou aqui que esses tarefeiros, esses mensageiros, eles vêm em todos os setores da evolução humana. A gente se lembrou do livro Voltei. Para quem não leu o livro, tem no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6. É, capítulo 6. O irmão Jacó, que é o Frederico Figner, ele está desencarnado já há uns dias e ele vai ser levado à colônia espiritual, mas ele não vai sozinho. O doutor Bezerra de Menezes forma um grupo de recém-desencarnados para ir todo mundo junto para a colônia. E aí ele vê que tem muita gente que não está lúcida, que está feito um robô, né, que ainda está meio desorientado. Ele mesmo fala, eu estava bem, eu pude até conversar com um lá que não estava muito bem, né, ele era doutrinador, e ele já foi conversar, ele estava razoavelmente bem. Mas o doutor Bezerra fala o seguinte, né? Nós temos que esperar uma professora que está chegando de um bairro distante. Ele fala que ela era professora, ele não fala se ela era espírita, católica, protestante, umbandista. Ele fala, temos que esperar, estamos aqui aguardando uma professora. Então eu vou ler para a gente ver como é essa professora, né? Como ela chega ao grupo. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora...
É o capítulo 6, né?
Capítulo 6 do livro Voltei. Ladeada por dois benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade.
Ficou com inveja.
Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã, a evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modesta que lhe transparecia das atitudes. Doutor Bezerra, cumprimentou-a, bondoso, e confesso que reparando aquela mulher de maneira simples e afável, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Coitado do Jacó, né? Mas isso corrobora o que o Marco leu. Porque se existe um, existem muitos. A gente brinca lá que ela era de Bangu, mas aqui não diz que ela é de Bangu, aqui diz que ela era do bairro distante, porque o Paulo Renato mora em Bangu.
É um pouco distante.
A gente diz que deve ser os ares de Bangu lá, que a professorinha, ela é uma mensageira, ela é o exemplo da mensageira que conseguiu, não é, dar o recado dela no magistério. Ela foi uma pessoa, com certeza, que renunciou a muita coisa e que teve sentimento, não de egoísmo, mas de altruísmo com relação aos seus alunos, à família dos alunos. E aqui, em momento nenhum, não é, a gente é mencionada a religião dela. Porque a gente tem que ser uma pessoa de bem, um mensageiro fiel, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas. Então, nessa encarnação, ela não veio numa tarefa destacada, numa casa religiosa, seja ela qual for. Ela veio na tarefa do magistério, ela veio ser uma mensageira de Jesus no magistério.
Mas o problema é o que ela passou, né?
Sim, a gente... Para ela ter essa luz, ela não foi alguém que desistiu, porque lembra, o Tobias fala para o André Luiz que quando chegam as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos, os mensageiros desistem. E ela não... desistiu. Eu vou dar agora um testemunho particular, né? Aqui, rapidinho. Há muitos anos, quando eu conheci o Espiritismo, na minha primeira casa espírita que eu frequentei, eu tive vontade de abandonar tudo. Eu falei, vou largar tudo, porque aconteceu um problema e eu não soube lidar com o problema. Agora eu entendo que o problema era comigo, não era com a pessoa. Ela agiu do jeito que ela sabia. E eu, né, não consegui lidar com a dificuldade, com o obstáculo. E eu lembro que eu falei, vou largar tudo. Vou largar, vou deixar de ser espírita, vou procurar outra casa. Eu nem sei o que eu pensei. Eu pensei tanta bobagem na época. Nessa noite eu sonhei com o Chico Xavier. Ele ainda era encarnado. Nessa época que aconteceu isso, ele ainda era encarnado. Nessa noite eu sonhei com ele, ele me aplicando passe. E conversando comigo alguma coisa que eu não lembro.
São os mais doentes, né, que precisam do médico.
Lógico, com certeza. Porque eu ia largar tudo no primeiro obstáculo. E aconteceram tantos outros, mas esse foi o mais grave na época, minha imaturidade, né? E eu ia largar tudo, mas aí a gente vê o apoio que a gente continua recebendo do mundo espiritual o tempo todo. Eles não nos desamparam. A gente é que acha que, né, não vai conseguir dar conta, que está sozinho. A gente nunca nessa hora lembra do apoio. Por isso a gente estudando as obras de André Luiz, não é? A gente vê que o apoio é incessante. Todo, eu dei o meu testemunho, mas a gente pode conversar com muitas pessoas que vão contar também desse apoio recebido no momento de uma dificuldade maior na tarefa, seja qual ela for, né, dentro da casa religiosa ou não. Então eu lembrei, estudando, né, esse parágrafo, eu lembrei da professorinha. Da professorinha que, né, como a gente tem visto aqui nesse estudo desse capítulo, o trabalho no bem, ele deve ser realizado em todos os lugares em que a gente estiver. Porque, querendo ou não, todos nós somos mensageiros da... Não é? Todos nós cristãos somos mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns chegam com uma tarefa realmente bem definida e outros não. Mas todos nós somos portadores da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos ajude para que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia, não só dentro da casa religiosa. Esse é um dos recados principais desse capítulo.
Então, a gente falou assim, porque quando a gente lê aqui que ele diz que a esmagadora, ele vai dizer mais adiante, a gente vai ler ainda Raros Triunfo, ele diz que a esmagadora percentual das pessoas fale, dá a impressão que a gente, pô, mas é um pessimismo, ninguém consegue, então o que adianta e tal? Não é assim. Então, por isso que a gente leu a questão, repetindo, a questão 915 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem que há muito mais homens assim, isento de egoísmo, do que a gente supõe. E por quê? Até porque serve de exemplo para nós, não é? Porque na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec que Jesus é o modelo e guia, né, da humanidade. Guia, a humanidade sempre os teve. Porque são esses exemplos, para nos guiar para o bem. Na questão do bem, né? Não é para guiar para o mal. Na questão do bem, a gente sempre vai mais pelo lado guia do mal. Mas a questão do bem tem os guias que dão aquele farol, aquela luz lá, para poder a gente seguir se quiser. Mas modelo de vida só Jesus. Mas os guias sempre estiveram, Jesus nunca nos abandonou. Como é que a gente vai, né, ajudar alunos tão precários assim se a gente não tiver o guia? Então são esses aí que tem. Continuando mais um pouquinho?
Não, dá não.
Acabou.
Só amanhã.
Teresa fala muito.
Lá a gente brinca que nós temos epilepsia falante.
Epilepsia falante.
Não para de falar.
Então tá bom. Então a gente está encerrando mais um programa.
Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 3
do livro
Os Mensageiros.
E o programa é o programa Estudando as Obras de André Luiz. Sempre lembrando isso. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
Muita paz de Jesus em todas as vidas, em todos os lares.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.